Boa tarde, pessoal. Nós chegamos em fevereiro, hein? Para quem achava que a gente não ia passar de dezembro de 2020, chegamos a fevereiro. E tem uma canção de um artista popular que fala assim: em fevereiro tem... Carnaval não, pessoal. Tem nova série na Ibira. Mas já que vocês tocaram no assunto carnaval... Carnaval, inegavelmente, é um elemento da nossa cultura muito forte. O Brasil é conhecido internacionalmente pelo carnaval. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas é um fato. Carnaval tem algumas pessoas que gostam de fazer retiro, né? As igrejas fazem muito retiro, mas tem a galera que gosta de se envolver com tudo. E aí, como diz aquele ditado, ficar do jeito que o diabo gosta, né? O pessoal diz. Mas nossa nova série, que a gente está estreando hoje, nesse mês de fevereiro, ela é uma série que trata de santidade, trata de santificação. Então, claramente, a gente está na contramão do sistema. E por isso que a série se chama Do Jeito que Deus Gosta. Nossa primeira reflexão sobre o tema, o abre alas, vai, por assim dizer, na mensagem de hoje é: quem não vê cara, vê coração. E aí você fala assim: será que eu ouvi errado? Não é diferente? Não, é isso mesmo. Essa expressão que a gente usa, que é... Não é aqui é o título, mas é quem vê cara não vê coração. A gente usa normalmente essa expressão para se referir àquelas pessoas assim que aparentam ser uma coisa, mas são outra coisa. E embora não seja necessariamente só isso, a gente pensa sempre naquela pessoa assim meio Judas, né? Aquela pessoa falsa. A gente acha que a pessoa aparenta algo, a gente confia, mas aí a pessoa se revela diferente daquilo que a gente imaginou. A gente vive hoje numa cultura que dá muito valor às aparências. Como dizia Lobão numa música dele, hoje eu tomei os anos 80, tá? Ele canta, é tudo pose, né? As pessoas vivem de aparência, vivem para aparecer para os outros. E olha que quando Lobão escreveu essa música, a gente nem estava na onda do Instagram, dos Facebook, etc. Imagina como é que a coisa está hoje. Bom, dito isso, a pergunta da nossa reflexão de hoje é como que essa questão de aparência versus substância, como que ela se aplica na realidade de um Deus que é onisciente? Como que ela se aplica na realidade de um Deus que conhece tudo, que vê tudo, que sabe tudo? Então eu te convido aí a abrir ou a acessar para acompanhar o nosso texto base de hoje, que é 1 Samuel, capítulo 16. E a gente vai ler do verso 1 ao 13. Mas antes eu peço que, se você puder, que você me acompanhe em uma palavra de oração. Deus, nós queremos, nesse momento, com o coração inclinado ao Senhor, pedir ao Senhor que pela Tua palavra o Senhor venha a falar aos nossos corações e que Teu Espírito possa trabalhar em nós, de modo a trazer encorajamento para quem precisa de encorajamento, trazer correção para quem precisa de correção, trazer afago, calor para quem precisa de ser acolhido, que o Senhor possa realizar o Teu desejo pela Tua palavra no coração de cada um. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então se você achou 1 Samuel 16... A gente vai começar do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então, peraí. Legal. Eu entendi, mas não entendi. Quem era Samuel? Por que Deus rejeitou esse tal de Saul, que diz aqui que era rei? Por que que Samuel estava com medo de Saul? O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Talvez numa primeira leitura desse texto, se você não tem familiaridade com o que está acontecendo aqui, é mais ou menos como você chegar no cinema achando que acabou de terminar os trailers, mas você chegou no meio do filme. Você perdeu alguma coisa. Então você chegou aqui, como assim? O que está acontecendo? A gente pegou a história no meio. Mas como hoje em dia a gente pode voltar a fita, a gente vai voltar a fita um pouquinho, ou melhor ainda, né? Quem vê muita série sabe que as séries hoje em dia, aqueles primeiros 3 minutinhos, ela começa com pedaços dos episódios anteriores, para você se atualizar no que aconteceu. Vamos fazer mais ou menos isso, para a gente não ficar perdido em relação a essas questões todas que o texto nos apresenta. Se você está em dia com a leitura anual da Bíblia, aquele programinha que a gente vai mandando para vocês, você deve ter chegado aí em Êxodo. Então, Êxodo do Egito é um bom lugar para a gente começar a nossa recapitulação para entender o que está acontecendo nesse texto de 1 Samuel 16. Vocês vão lembrar que o povo de Israel era cativo no Egito e que Deus então levanta Moisés para o Êxodo, para livrar o pessoal do Egito. Eles então saem, vão para o deserto, ficam 40 anos no deserto. Não era para ficar isso tudo, mas o povo aprontou demais. Deus falou, vocês vão ficar aqui até vocês estarem preparados. Finalmente, lá para o livro de Josué, o povo chega e Deus, através de Josué, permite que a nação de Israel conquiste aquela terra para a qual eles estavam designados. Aí, beleza, eles chegam na terra, as tribos se espalham, naturalmente chegou num lugar novo, tem um assentamento, então eles se assentam, mas só que as tribos estavam separadas e era meio que cada um por si. E não só isso, mas ficou uma certa confusão e desentendimento até entre eles mesmos. Um brigava com o outro, um invadia a terra do outro, um roubava a mulher do outro. Eles tinham uma certa confusão. Então Deus resolve colocar líderes chamados juízes, aí o livro de Juízes, para ajudar a governar o povo. E os juízes, principalmente, além de ajudar na coordenação e no governo, ajudavam a organizar os exércitos e as pessoas que iriam defender, inclusive, a terra de invasões de estrangeiros. Bom, dito isso, Samuel, então, ele foi o último juiz que Israel teve. Ele é conhecido como sendo o último dos juízes que Deus levantou. E o primeiro dos profetas, porque ele viveu bem numa época pivotal da história de Israel. Bom, mas se havia juízes, não deixava de ser uma teocracia. Era Deus que governava o povo e que levantava e derrubava juízes para fazer a vontade dele. O povo, essencialmente depois do tempo que eles passaram no Egito, era um povo livre. Um povo livre que respondia a Deus. Nesse sentido, Israel era diferente dos povos ao redor. Ele era um povo separado para Deus. Só que aí, chegamos no ponto em que o povo se assentou, tinha juízes, Deus os ajudava, eles estavam ali naquela região que Deus prometeu, e começaram a olhar para o lado, e começaram a perceber que as nações vizinhas tinham reis. E pensava, peraí, a gente está aqui, a gente não tem rei. Deus levanta um juiz, depois levanta outro, pontualmente resolve as questões de defesa da nação. Mas por que os outros têm reis e a gente não tem? Por que a gente é diferente das outras nações? Eles decidiram que eles queriam ser iguais às outras nações. E aí, a gente vai voltar um pouquinho atrás. Samuel capítulo 8, 1 Samuel 8. O que acontece nesse texto é que Samuel começa explicando para eles que Deus tinha falado para Samuel, se vocês vão ter rei, veja, vocês são um povo livre, vocês foram cativos, vocês agora são livres, mas se vocês quiserem sobre vocês um rei, o que vai acontecer? O rei vai tirar os filhos de vocês da casa de vocês, porque ele precisa de um exército. O rei vai tirar da casa de vocês suas filhas, porque ele precisa de equipar o palácio. O rei vai tirar da sua plantação, ele vai tirar da sua lavoura, ele vai tirar dos animais que você cria para abastecer o próprio palácio. É isso que vai acontecer quando vocês tiverem um rei. Vocês têm certeza que é melhor ter um rei do que ser livre? Então em 1 Samuel 8, Samuel faz essa advertência. E do verso 19 ao 22, diz assim: todavia, o povo se recusou a ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os, e deles um rei. Então Deus diz basicamente: vocês querem um rei? Eu estou avisando o que vai acontecer. Mas a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer. Então, tá. Então aqui a gente vê o primeiro ponto de atenção relacionado ao nosso tema. O povo mostrou ter um coração teimoso e obstinado. A gente tem bastante criança, né, Ibira, né? Então acho que vocês sabem o que é isso. Mas eu quero que você repare numa coisa. Quando o povo fala, não, Deus, a gente não quer a sua vontade, a gente quer fazer a nossa, a gente talvez espere que Deus vá puni-los, que Deus vai mandar um raio do céu na cabeça de cada um, que Deus vai ficar revoltado. Não acontece nada disso. Deus simplesmente fala, então tá. E talvez, entre aspas, assim, a punição mais pesada que Deus pode dar é a que ele deu, que é entregar o povo à sua própria vontade. Ele entrega o povo ao seu próprio coração. Em Romanos 1, no 18 e 19, está escrito assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, como que Deus faz isso? Como que ele revela a ira de dele sobre toda a impiedade, conforme Romanos diz? Olha com atenção em Romanos 2. Romanos 2 tem um texto longo, eu vou ler só uns trechinhos. Romanos 2, eu vou ler 24, 26 e 28, só um pedacinho. Ele fala, no 24, por isso Deus os entregou à impureza, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Ele dá uma lista dos desejos. Aí no 26, por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aí dá uma lista das paixões. E no 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então é interessante que Deus, como eu falei, não manda um raio, não manda um terremoto. Ele fala, é isso que vocês querem? Então, tenham o que vocês querem. Romanos 2, na sequência do que Paulo vem falando, no verso 5 e 6, ele fala, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelar o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então a gente vê claramente que um coração obstinado vai produzir um mau resultado. Santidade, então, não começa nos procedimentos, mas sim no coração, por dentro. Uma ilustração que a gente dá, eu comentei das crianças aqui, não sei quantos tiveram a experiência, as crianças estão pequenininhas ainda, mas depois que elas crescem, aí você fala assim, olha, fica sentado. Não, não quero sentar. Senta, você precisa sentar. Não, não vou sentar, vou ficar aqui. Aí você fala, se você não sentar, eu vou tirar a sobremesa, vou te dar um castigo, vou pôr você... Aí a criança, temendo, senta. Mas ela senta e fala, estou sentada, mas por dentro, eu estou em pé. Então a ação externa nem sempre reflete aquilo que o coração faz. O povo de Israel queria ser igual a todo mundo. Ele não queria ser um povo separado para Deus. Agora, qualquer filho de mãe brasileira não teria cometido esse erro. Porque você sabe, quando um filho aqui no Brasil fala assim, mas mãe, todo mundo faz. A mãe fala, você não é todo mundo. Então Israel não tinha essa figura materna brasileira para dizer, você não é todo mundo. Mas e você? Quais são suas paixões? Quais são as suas obstinações aqui essa tarde? Você briga por quais vontades? Algo para a gente pensar. O que te seduz? Sabe como aquele besourinho que vai em direção à luz? Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida. Não, eu não, isso aqui eu não posso resistir. Eu vou atrás, eu vou seguir. As coisas têm que ser do jeito que você gosta. Ou como a gente estava sugerindo aqui nessa época de carnaval, do jeito que o diabo gosta, eu espero que não. Mas eu vou dizer uma coisa que talvez choque alguns de vocês. Tanto do jeito que você gosta, como do jeito que o diabo gosta, é a mesma cilada, se não for do jeito que Deus gosta. Mas vamos voltar ao texto base. 1 Samuel. O povo quis um rei, Deus deu um rei. Saul foi rei. Adivinha o que aconteceu? O que vocês acham? Deu certo esse negócio? Claro que não. Quem poderia prever, né? Finjam surpresa. 1 Samuel 13:14. Saul assume o reinado, faz um monte de besteira, desobedece a Deus de diversas maneiras. Não vou ter tempo de falar tudo aqui, mas em algumas situações, até de um jeito meio cínico, Deus fala, olha, invade esse povo, eu vou querer que vocês exterminem os amalequitas, você junta o exército, vai lá, não deixa sobrar ninguém, eu não quero que sobre nem animais. Aí ele vai lá, faz a invasão, aí ele começa a reparar que tem umas coisas legais, tem uns animais fortes, dá para enriquecer bem, tem objetos, peraí, então tudo bem, eu mato, mas aí eu trago as coisas comigo. E aí Deus fala para Samuel, vai lá e confronta Saul, porque ele fez o que eu pedi pela metade, ele não me obedeceu. E nessa ocasião, quando Samuel confronta Saul, por que você não fez o que agrada a Deus? Ao invés de falar, oh, não, foi mal, eu me arrependo, eu fiz errado, ele fala assim, mas como assim? Eu obedeci a Deus. Eu fui lá, eu matei os amalequitas. E aí parece cômico, né? A Bíblia é um livro tão legal, porque tem hora que você tem que dar risada. E aí Samuel fala assim, então o que é esse barulho de animal que eu estou ouvindo aqui? Que são esses carneirinhos fazendo bé, essas vacas mugindo? Que é isso que eu estou ouvindo? Você está falando que você fez o que Deus pediu? Então Saul tinha esse sentido de que Deus não precisava ser obedecido, ele podia fazer as coisas do jeito dele. Onde culminou isso? 1 Samuel 13:14. Disse Samuel para Saul, você agiu como tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse, olha isso aqui, dói o coração. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Pensa nisso. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Deus reprova o comportamento, mas ele aponta que o erro estava primeiro no coração de Saul. O comportamento que ele teve foi só uma consequência. E aqui a gente vê uma chave para o nosso processo de santificação. Não caia nessa cilada que tem hoje em dia de você querer mudar seus hábitos, vencer pelos bons hábitos. Para a santificação, o importante é que você mude o coração, que você mude a sua vontade, que você mude a sua intenção. Legal. Mas vamos voltar lá ao texto. Então agora você entendeu o porquê que Deus fala o que ele fala para Samuel. Porque Samuel ficou triste demais quando ele viu que Saul foi rejeitado. Então fala, olha, esquece isso. Já foi, já era, já escolhi outro. Vamos em frente, vida que segue. E aí 1 Samuel 16, voltando ao texto, do verso 4 ao 6. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram, você vem em paz? Samuel era um cara respeitado e temido. Respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Olha que interessante agora. No verso 6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, esse aqui é o que o Senhor quer ungir. De cara, ele bateu o olho e falou, é esse aqui. Samuel avalia a situação e pensa, ah, com certeza eu sei o que Deus quer. Com certeza eu sei o que Deus quer. Você já fez isso alguma vez? De projetar as suas vontades em Deus? Projetar os seus desejos em Deus? Olha, talvez assim, a gente vendo por aí, sem ser muito pessoal, gente falando, não, Deus quer que eu prospere. Deus quer que eu seja famoso. Eu estou fazendo isso porque Deus quer que eu seja uma pessoa importante. Deus quer me colocar em lugares altos. E a gente projeta em Deus coisas que não necessariamente Deus falou que quer pra gente. Então aqui entra um hashtag quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Projetou, até fantasiou suas vaidades. Eu, já que a gente estava falando de carnaval, né? Eu tenho uma fantasia, aliás, é uma fantasia recorrente. Não fantasia de vestir, fantasia de pensamento. Antes que alguém faça mau juízo de mim. Alguém já tinha feito, né? Foi. Na minha fantasia, quantas vezes eu fui dormir fantasiando isso? Eu jogo uma Copa do Mundo. E eu sou o artilheiro da Copa. Mas veja, eu não sou qualquer artilheiro. Eu bato o recorde, quem é bom de futebol vai saber, de Just Fontaine. Just Fontaine foi um francês que até hoje tem o recorde de mais gols marcados em uma única edição da Copa. Ele marcou 13. Mas eu marcaria mais. Às vezes eu falo 16, às vezes eu falo 17. Às vezes eu fico fazendo conta, mas são 7 jogos, quantos eu precisaria fazer? E eu fico horas na minha cama pensando. Mas aí eu não posso só ser o artilheiro. Eu também tenho que ter assistências. Então, na minha fantasia, eu cruzo a bola e, de alguma maneira, eu mesmo corro e eu cabeceio. E eu faço gol e assistência. Mas aí, quando outro time vem me atacar o meu time, eu corro lá, o goleiro, claro, falha, mas eu salvo em cima da linha. Eu estou em todas. Eu estou em todas na minha fantasia. E aí, claro, muitas entrevistas, as multidões ovacionando o meu nome. Aí eu acordo, às vezes, né? Não é nada disso. Samuel projeta a visão que ele tinha, a fantasia que ele tinha de um rei, a fantasia que ele imaginava que deveria ser um rei de Israel. Ele projeta isso. E aí ele olha para Eliabe e fala, é esse aí. Ele não percebe que ele está repetindo um padrão errado que ele já cometeu no passado. 1 Samuel 9, 1 e 2, eu vou ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo, fala assim, havia um homem de Benjamim, porque agora ele está ali para escolher o próximo rei. Porque Saul foi rejeitado, mas quando Saul foi primeiramente escolhido, olha o que acontece. Havia um homem de Benjamim rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trisneto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de boa aparência, cara bem apessoado, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então Saul vem de uma família rica, uma família influente, ele era alto, Saul era bem apessoado. E aí olha que interessante, no dia que Saul vai ser ungido, Samuel 10, 23, 24, fala assim, quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos batiam-lhe nos ombros. E olha o que Samuel fala, olha a cabeça de Samuel. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele dentre todo o povo. Então todos gritaram, viva o rei, viva o rei. Ele era diferente de todos. Samuel não percebeu o erro que ele ia cometer. De novo ele estava olhando para a aparência. Logo ele, que ficou triste com a rejeição de Saul. Focar na aparência é caminho certo para a falência. Não se pode ter o olho só para o que é aparente. Mas por que isso importa para a nossa santificação? Pelo seguinte, a gente vive hoje num mundo que é predominantemente visual. Antigamente se dizia que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E aí veio a internet, tomou conta de tudo, e hoje acho que a gente pode dizer que um meme vale mais que 1 milhão de palavras. Nossa sociedade, ela elegeu a visão como um anzol para o desejo, para capturar nossa vontade, para capturar o nosso coração. Já teve uma experiência de estar vendo um programa qualquer na TV, e aí passa um comercial de uma comida, e você não estava com fome, você não estava pensando naquilo, mas de repente você precisa comer aquilo lá. Você precisa experimentar aquele produto. Visualmente, você teve o seu desejo estimulado. Então, a gente tem aqui uma outra aplicação para o nosso tema. Para onde teus olhos têm levado o seu coração? Essa é a pergunta. Num mundo tão visual, dos Instagrams, das telas todas, o que teus olhos têm feito? Tem te trazido para mais perto ou para mais longe de Deus? Para ser separado ou para ser como todo mundo? Eu acabei confessando aqui para vocês uma das minhas muitas fantasias. Mas e você? Quais fantasias teus olhos têm alimentado na sua mente e no seu coração? Todos nós precisamos resistir a esse ímpeto da nossa cultura. Esse ímpeto de querer desejar pelo olho. A gente precisa mudar nosso foco da visão para o coração. Jesus tem uma palavra interessante, um termo interessante que ele usa para descrever os religiosos da época dele. Ele chama eles de sepulcro caiado. O que é isso, sepulcro caiado? É um nome estranho. Mas basicamente, antigamente não tinha tinta, eles pintavam tudo com cal. E aí tinha lá o sepulcro, eles passavam o cal branquinho, e por fora aquilo era bonito, branco, limpo. Mas dentro do sepulcro, dentro do túmulo, tinha morte e podridão. Então a aparência não correspondia com o que estava dentro. E assim Jesus designa aqueles religiosos. Então as aparências enganam. Como, aliás, Samuel já está para descobrir. Vamos olhar o texto novamente? 1 Samuel 16, no verso 7 e 8, caminhando. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, falando de Eliabe, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê diferente dos homens. Deus vê diferente de nós humanos. E ainda bem que, ao ouvir isso, Samuel, ele corrige o seu olhar. Deus, ele redime o nosso olhar, ele recalibra o nosso coração, para que a gente possa ver aquilo que ele vê. Então, santificação não está em rituais ou hábitos que a gente possa adquirir. Santificação é a gente permitir que Deus redima a nossa visão desse mundo, transformando efetivamente o nosso coração. Deus quer mudar a gente de dentro para fora, para a gente, de verdade, ter um coração que é igual ao coração dele. O problema é que esse texto aqui evidencia, e a gente vai ver agora mais para frente, é o desalinhamento e o perigo que é viver em dessincronia, em desalinhamento com a vontade de Deus. Nosso coração precisa estar alinhado com Deus. Senão o risco que a gente corre, que foi quase a cilada em que Samuel caiu, é de aceitar aquilo que Deus rejeita. Ou de rejeitar aquilo que Deus aceita. Pensa sobre isso. Pensa como isso impacta as suas decisões do dia a dia. Mas o texto segue. 1 Samuel 16, do 8 até o 11. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Então Jessé levou Samá a Samuel. Mas ele disse: também não é esse que o Senhor escolheu. Bom, já foram três. Jessé chamou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Nenhum deles, fizeram fileirinha, não era nenhum. Então perguntou a Jessé, Samuel pergunta: esses são todos os filhos que você tem? Interessante que agora, aparentemente ele ficou sem opção. Acabaram os filhos, não tinha mais filho. Um por um passou, não é esse, 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 não é esse. E agora? Ah, mas sabe o que acontece? Às vezes eu tenho que fazer algumas coisas no meu emprego porque eu não tenho opção. Às vezes eu tenho que fazer algumas escolhas na minha vida. Ah, talvez não seja melhor, mas eu não tenho opção. Olha, eu sou forçado a fazer desse jeito. Pior ainda, e se eu não fizer e as pessoas não me aceitarem? Eu preciso pelo menos aparentar que eu estou dentro da turma. Pior ainda, né? Hoje em dia, e se me cancelarem?
Está todo mundo sendo cancelado. E se me cancelarem também, o que eu vou fazer? Eu não posso ser cancelado. Estou sem opção. Mas Samuel não cedeu, ele persistiu. Ele perseverou, para usar uma expressão que a gente ouviu na mensagem sobre igreja há um tempo atrás. Então, como o texto mostra, olha lá. 1 Samuel 16, do 11 em diante. Jessé respondeu, ainda tem o caçula. Caçulinha. Mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então, no 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo. Aí tem uma notinha na NVI falando moreno. De belos olhos e de boa aparência. Opa, olha só. Não precisa ser feio para agradar a Deus. E agora muitos se sentiram aliviados, eu inclusive. Mas para alguns também não tem muito jeito, eu inclusive. Ele tinha boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Esse negócio de pressão social por aparência é super interessante. É tão forte isso na natureza humana que nem a família de Davi deu muita bola para ele. Conhecendo ele, nem eles viram nele alguma possibilidade. Passa um filho, outro, e pronto, acabou. E se Samuel não instiga, pô, mas não tem outro? Ah, tem o caçula, mas ele tá lá. Ele fala, não, chama. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Que era para dar uma pressa, né? Porque ele estava sendo desprezado. Então, ao final de tudo, a gente vê que santificação não é sobre comportamento e ação. É sobre o seu coração. A gente coloca, às vezes, o foco da santificação no que a gente faz, Mas Deus aqui está apontando que o que importa para ele é onde está o seu coração. Quer dizer, então, que comportamento não importa? Eu posso fazer o que eu quiser? Bom, tem uma frase atribuída, se não me engano, a Martinho Lutero, que ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas e faça o que você quiser. O que isso significa? Tem uma expressão em inglês, e eu vou ter que fazer aqui esse ponto, que eles falam de downstream, quando alguma coisa é rio abaixo, ou talvez correnteza abaixo de outra. Isso quer dizer basicamente que uma coisa é causa, outra coisa é efeito. Tem coisas que vêm antes de outras coisas. O melhor exemplo é usar o próprio exemplo do rio, da correnteza. Talvez você tenha uma propriedade onde passa um rio e começa a passar poluição e sujeira, garrafa PET, papel. E você começa a tentar limpar o rio ali onde você está. E você limpa um dia, limpa outro. E você se desgasta e se frustra todo dia querendo limpar o rio. Mas o problema não está ali, o problema está a correnteza acima. Aí você sobe e descobre que tem um vizinho criando poluição. Conversa com ele é um bom vizinho, e ele para de poluir, vamos supor, e resolve o seu problema. Então é nesse sentido que se diz que não é que o comportamento não importe, mas o comportamento está rio abaixo. O coração está rio acima. Se você resolve lá em cima a questão do coração, o comportamento é consequência de um coração transformado. Muito bem, um exemplo disso, já quase caminhando para o final e sem querer dar spoiler nenhum, é o próprio novo rei que foi ungido. Pensa num rei que fez muita, mas muita besteira. Aí você fala, Saul. E eu digo, não, Davi. Esse que foi ungido. Mas não foi nada muito grave, não. Ele só adulterou, assassinou, coisa... Mas existe redenção para um coração transformado. Um coração segundo o coração de Deus, não importa a ação que é praticada. Eu quero concluir talvez num lugar que você ache improvável. A gente falou o que aconteceu antes desse episódio de Davi ser ungido. E eu queria terminar falando um pouco do futuro, para fazer a referência dos anos 80 de novo, né? De volta para o futuro. Paulo, ele conta para os seus contemporâneos, para as pessoas da sua época, essa mesma história. Ele fala para eles exatamente isso que aconteceu, como um meio que Deus utilizou para trazer a redenção do seu povo. E lá em Atos 13, 21 e 22... Paulo falando para umas pessoas que estavam na sinagoga ouvindo ele diz assim, então o povo pediu um rei, isso é Paulo contando a história, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, olha o testemunho de Deus sobre Davi, encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, ele fará tudo que for da minha vontade. Muito interessante a ordem das coisas, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, rio acima. E por isso a consequência é que ele ia fazer tudo o que era da vontade de Deus. E olha que incrível, de arrepiar essa parte. Verso 23, da descendência desse homem, Paulo continua falando, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. O coração alinhado com Deus faz a vontade de Deus. Então a gente vê que o segredo da santificação não se vê na cara de alguém, e sim no coração. Nessa mesma sequência, o apóstolo Paulo segue e completa Atos 13, 36 a 39. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, olha que interessante, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus, não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Porque Paulo está falando aqui em Jesus, tudo aquilo que hábitos, moralidade, bom comportamento não podia te livrar, Jesus pode te livrar. Tudo aquilo que pesava sobre nós como pecado, que não pode ser retirado por bom comportamento, Jesus pode perdoar. Jesus Cristo perdoa pecados, é Ele quem nos justifica e santifica. Não há caminho para a salvação sem Jesus no coração. O segredo, em conclusão, é entregarmos a Deus os nossos desejos, vontades e as intenções do nosso coração. E ter o coração dele, Jesus, literalmente transplantado para dentro de nós. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, porque a gente sabe que em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Pai, a gente luta tanto contra os hábitos que a gente tem nessa carne. E a gente tem, às vezes, o desejo de fazer aquilo que agrada ao Senhor e não consegue. E a gente luta contra maus hábitos, a gente se sente culpado, frustrado para se santificar. Mas que a gente possa, Pai, com base nessa palavra, descansar no Senhor. E, acima de tudo, em primeiro lugar, entregar para o Senhor o nosso coração. Que a gente possa desenvolver, diante de Ti, pelo Teu poder, um coração igual ao Teu. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.